Diretor-geral do DEMAI, Alexandre Garcia, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
É um prazer poder falar com vocês aí e poder levar informação para a nossa população.
Muito obrigado por nos atender. Bom, diretor, a prefeitura já sabe o que aconteceu ali. Qual foi o problema que provocou o não funcionamento das casas de bomba?
Bom, primeiro é importante a gente destacar algumas coisas para que a gente consiga levar informação para a população, né? A gente precisa dessa casa de bombas funcionando direto lá, todos os dias, porque não é só quando tem chuva que tem água ali, né? A trincheira, ela é um buraco e que sofre essas intervenções. Então, a gente tem contribuição de água por infiltração diariamente. Então, a casa de bombas, ela precisa funcionar. Se ela não funcionar, mesmo sem chuva, nós vamos sofrer com esses alagamentos, como que a gente está sofrendo neste momento.
Foi o que aconteceu na semana passada, né, diretor? Porque não havia chovido e a trincheira estava alagada, né?
É, e a gente não tem chuva nessa madrugada, né, que capaz de encher aí a trincheira, né? Então, o que a gente sofre é com infiltrações externas, e a casa de bombas, ela foi feita não só para o momento de chuva, foi feita, então, para que funcione diariamente a todo momento, drenando ali aquele ponto que sofre, até mesmo com a influência do nível do lago. Bom, uma outra coisa que é importante ressaltar é que o problema de hoje é um problema diferente do da semana passada, né?
Opa.
Na semana passada a gente teve um colapso na automação, onde o sistema de bombeamento, nós temos duas bombas, né? Quase todos os nossos sistemas de bombeamento, eles funcionam sempre com dois sistemas, né? Duas bombas, porque a gente não pode correr o risco de uma bomba parar e a gente não ter a reserva. Então tem uma bomba que funciona e sempre tem uma bomba reserva. E na semana passada nós tivemos um colapso nessa automação e o sistema entrou em conjunto, as duas bombas começaram a funcionar ao mesmo tempo, desarmando então o disjuntor, causando então uma sobrecarga naquele sistema. Fizemos lá uma correção na automação, colocamos um timer ali para que a gente não tivesse as duas bombas funcionando ao mesmo tempo. Revisamos então qual a razão do gerador não ter funcionado. O gerador ficou parado, não partiu na semana passada, fizemos os reparos nele e então voltou a funcionar. Acionamos a empresa.
O que é o colapso? O que é o colapso do sistema de automação?
O sistema de automação, ele falhou naquele momento, né? E quando tu era para ter uma bomba funcionando, e se aquela bomba não funcionasse, então ele armasse a segunda bomba, né? A gente não precisa das duas bombas funcionando ao mesmo tempo, a menos que a gente tenha uma grande precipitação. E nesse momento ele botou, mesmo sem necessidade, ele botou as duas bombas a funcionar. Quando baixou demais o nível da água, o sistema de, houve uma sobrecarga elétrica por este erro no sistema de automação.
Eu quero voltar para o início dessa conversa, porque os nossos ouvintes devem estar tontos, né, pensando, uma obra que demorou 10 anos para ficar pronta, nasceu torta e aí tem esse problema. Qual é o problema original? Poderia ter sido feita, o projeto poderia ter sido executado de uma forma que não ficasse dependendo dessas bombas, ou não há outra possibilidade do ponto de vista da engenharia para se construir uma trincheira que não seja como essa foi construída?
Bom, do ponto de vista estrutural, né, a gente vê aí ao longo do mundo até mesmo túneis, né, debaixo d'água que não sofrem com essa intervenção externa.
Exatamente,
mas
até citei no início do programa o Canal da Mancha, né? Imagina se fosse esse método no Canal da Mancha.
É, mas nesse caso transborda a minha capacidade no conhecimento técnico. Eu não sei saber, não sei te responder exatamente nas questões estruturais por que foi este o meio escolhido, né? Mas, de fato, o que a gente tem é uma contribuição externa de lençol freático, de nível do Guaíba. A gente tem uma infiltração ali dentro e a gente precisa que essa casa de bomba funcione para que a gente não cause esse transtorno todo na vida, no andamento da nossa cidade e na vida das pessoas.
Tá. Bom, de quem é a responsabilidade? É da empresa que deveria ter feito ou instalado um equipamento melhor ou ter dado uma resposta mais rápida? Ou da prefeitura, que afinal é quem administra a região, né?
Bom, diante do problema, né, o DMAI agiu, né, que nós que temos a operação dessa casa de bombas agora é do DMAI, então a gente foi lá e agiu, colocamos ela em funcionamento e acionamos a empresa, né, a empresa construtora, uma vez que essa obra ainda está na garantia. Acionamos a empresa para que eles, de posse dos acontecimentos, o diagnóstico que a gente fez, que eles refizessem, né, o sistema de automação, que eles verificassem qual a razão do gerador não ter entrado, né, em linha para fazer o funcionamento, e a empresa restou inerte e em contatos telefônicos se negou a fazer, a prestar esse tipo de garantia.
Mas não está no seguro? Não está no prazo do seguro?
Está na garantia. Está no prazo de garantia. Isso, está no prazo de garantia.
E ela não quer fazer?
Isso, e a empresa se negou a fazer esse tipo de diagnóstico.
Qual é a alegação? Qual é a alegação?
Não, eles alegam que não, que não, não estaria mais no prazo e que seria um defeito de operação, né?
Tá, então deixa eu voltar para a gente entender aqui. O que provocou o colapso da automação? Foi queda de luz? Foi equipamento ruim? Qual é a explicação?
Sim. Bom, o que gerou o problema na automação, né? A gente não consegue ter a exata certeza, mas a gente acredita que é a instabilidade do sistema de energia elétrica, né? A gente sofreu em alguns momentos com a instabilidade. E o problema de hoje, o que nós temos hoje, é a queima da entrada da energia. Por isso que eu ouvi agora o repórter falando, onde a nossa equipe lá do DMAI está trabalhando, na gerência de manutenção, na casa de entradas ali, a gente não tem absolutamente nenhuma energia dentro da casa de bombas, porque houve a queima do disjuntor ali da casa da casa de bombas. Então a gente não tem energia lá dentro e aí a gente não conseguiu partir. E aí nós temos mais uma vez um problema, porque o gerador que está lá, está com combustível, estaria apto para funcionar, não partiu, não funcionou e não entrou em carga. Então esse é o problema, onde assim, da casa estrutural da casa de bombas, que agora a gente vai ter que agir, vai reagir diante disso, e a gente tem a determinação expressa do prefeito de agir com rigor em cima dessa empresa.
Nem o gerador funcionou?
O gerador não ligou. Se ele tivesse ligado, nós não teríamos tido esse transtorno.
Uhum. Sim, porque é uma demanda histórica. Aqui em Porto Alegre, os geradores nas casas de bomba. Então ali tem gerador, quer dizer, não foi por queda da luz, tem um gerador que não funcionou. O gerador não funcionou porque é ruim ou porque houve algum outro problema, aí uma falha humana, né? Alguém não ativou, não instalou adequadamente.
A casa de bombas ela é totalmente automatizada, né? Uhum. Então a gente precisa saber efetivamente o que aconteceu depois do retorno da energia. A gente vai conseguir diagnosticar qual é o problema do gerador. Se ele apresentou o mesmo problema, porque na semana passada ele também não entrou em linha, depois que nós conseguimos efetivar todo o conserto, né? Só explicando, quando há esses problemas, primeiro a gente age na solução, né? E depois nós vamos buscar então qual é o motivo, qual a razão daquilo ter acontecido, porque a gente precisa tentar solucionar isso mais rápido para que a cidade volte a ter o seu andamento normalizado. Então, acredito que até o final da manhã a gente consiga ter um diagnóstico melhor de qual a razão deste gerador não ter entrado. Mas a casa de bombas ela não funciona, ele não é acionado por ação humana, tá? Ela é totalmente automatizada. Na falta da energia, o gerador era para ter entrado naquele momento.
Então, para resumir para o nosso ouvinte que está no trânsito, que está furioso por conta desse problema, a prefeitura vai fazer os consertos necessários e depois cobrar da empresa, já que, como diz o prefeito, a obra ainda estaria no seguro?
Exatamente, a obra ainda está na garantia. Diante do primeiro problema, a empresa já foi contratada e restou inerte. O que nos cabe agora é resolver esse problema, buscar a solução para que a gente volte a experimentar para a nossa população a normalidade daquela via ali, que pelos relatos aí que a gente está vendo do engarrafamento, ela causa muito transtorno para o andamento da cidade. Então, e depois então passaremos esses atos todos aí de busca da responsabilização da empresa em se negar a prestar a garantia.
Tá. A empresa é Compassul, né? Tem muitos ouvintes já perguntando aqui, a empresa, a construtora é a Compassul, né? Nós também vamos buscar a explicação dessa empresa. Mas O senhor falou que primeiro a solução, então quando vai ser solucionado e quais as garantias o senhor pode dar que no fim de semana ou semana que vem, quando chover de novo, nós não estaremos nessa situação mais uma vez?
Bom, Daniel, o problema vai estar solucionado assim que a gente conseguir trocar as peças de entrada de energia ali da casa de bombas, tá? Nós testamos as bombas, fizemos os testes, elas estão ok, então a sobrecarga de energia atingiu somente a entrada da energia ali, né? Não chegou nas bombas, então assim que a gente... Eu acredito que a CE já tenha ido desligar, porque a gente tinha pedido o desligamento da energia elétrica para poder trabalhar com segurança, né? Afinal de contas, nós temos água e temos energia elétrica, a gente precisa ter a segurança para fazer o serviço. Então, acredito que a CE já tenha desligado, porque pelo relato do repórter, nem mesmo Sim. a luz nós temos na trincheira. E aí, então, a gente passa para a troca das peças e assim que entrar em funcionamento, o sistema de bombeamento vai dar vencimento de esgotar ali com alguma rapidez. E então a gente vai passar, vai seguir lá para buscar o diagnóstico. Qual é o problema efetivo? Por que o gerador não entra, né? A gente vai precisar fazer um novo esquema de automação, a gente vai precisar trocar o gerador, e aí a partir disso é que a gente vai conseguir dar uma garantia para a população de que a gente vai ter um sistema mais efetivo. Mas a gente ainda não tem o efetivo diagnóstico. Era nesse sentido que nós tínhamos também provocado a empresa construtora, né, de que eles nos passem um sistema o mais confiável e mais estruturado para que não pare.
Mas né? A empresa então, disse assim, a empresa testou a obra, a empresa disse assim, tá certo, tá tudo certo, pode tocar, não vai ter problema? Teve um atestado, teve uma chancela dessa obra pela empresa?
Sim, tem um recebimento da obra, né, e a empresa executou o projeto que foi contratado. Né? Então, a empresa venceu a licitação com base em um projeto e executou aquele projeto contratado.
Atestando que não ocorreria esse tipo de problema, imagino.
Acredito que sim.
Tá. O senhor já explicou que são problemas diferentes. O que aconteceu na semana passada é diferente do que aconteceu hoje. Tinha como prever o que aconteceu na semana passada, examinando o equipamento, tinha como prever o que aconteceu hoje?
Não. Na semana passada não, porque na semana passada a gente teve foi a entrada das duas bombas ao mesmo tempo que gerou essa sobrecarga de energia, tá? Hoje a gente teve a queima dos equipamentos de entrada de energia. Então é um outro elemento, não foi a mesma causa, porque o sistema que o DEMAE implantou lá para que as duas bombas não entrem ao mesmo tempo está funcionando, está testado, funcionando. Não foi isso que gerou a sobrecarga de energia. A gente acredita que essa sobrecarga de energia tenha vindo ou externa, né, pela rede de energia elétrica, gerando aquela queima ali, ou então até mesmo a peça, né, aquelas peças de entrada ali que talvez tenham se queimado por uso, por desgaste ou por uma série de outros problemas de energia elétrica que a gente sofreu em algum momento naquela região ali.
Tá. Para encerrar, diretor do DEMAE, Alexandre Garcia, para as dezenas de pessoas que estão na fila esperando agora, só uma previsão. Qual é a previsão que a Prefeitura dá de resolver o problema e a passagem de veículos ali acontecer de uma forma natural, sem os alagamentos?
A nossa previsão é que nas próximas 2 horas a gente consiga ter a normalidade ali, o sistema de bombeamento todo funcionando.
Tá bem. Muito obrigado pelas explicações, bom dia para o senhor e bom trabalho aí.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Rosane. Um bom dia aos ouvintes.